No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Se liga, sou eu, Cadu Freitas, e a partir de agora, você, sociedade, vem comigo nas ondas do rádio. Bom dia a todos e todas, e vamos para mais um batepapo.com, a sua tribuna livre, e você participa, claro, como convidado, como ouvinte, como internauta, para quê? Para ajudar a formar um novo jeito de comunicar. Estamos pela MEC AM, sim, MEC AM 800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e não só pelo rádio, seu rádio na AM, mas também na internet, você usa no aplicativo do seu celular, também no seu computador, no seu tablet, enfim, estamos assim no Brasil, no Rio, no mundo, em mecam.ebc.com.br. Digitei aqui, olha isso, mecam.ebc.com.br. Facebook, temos sim, facebook.com/radiomecam, facebook.com/radiomecam. Então, olha só, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Bem, vamos falar sobre educação. E educação de uma forma específica. Olha só que privilégio a gente hoje vai ter de abordar a educação montessoriana. Você sabe o que é a educação Montessori? Pois é. Como se formam os professores e qual a diferença para as outras formas de educação mais, digamos, tradicionais? Esse é o nosso tema de hoje, o batepapo.com. Então, convido a vocês, ouvintes, internautas, universitários e, é claro, as nossas convidadas para esclarecer, tirar dúvidas, como a gente faz aqui o formato do batepapo.com. Professora Sônia e professora Cláudia, aqui é o seguinte, é a inversão de banca, que os universitários perguntam para os especialistas e os especialistas que se virem nos 30 para tirar nota 10, para passar no, na nossa sabatina aqui. Então, apresentando as nossas convidadas aqui, a professora Sônia Maria Braga, professora, fundadora e diretora pedagógica da MEIMEI, Escola Montessoriana, e atual, gente, olha só que honra, e atual presidente da OMB, Organização Montessori do Brasil. Professora Sônia, muita satisfação recebê-la aqui nessa rádio que tem dentro da sua máxima também falar sobre educação. Bom dia.
Bom dia, Cadu. É um prazer estar aqui e compartilhar os nossos conhecimentos e também aprender.
Com certeza. Dividir conhecimento é aprender,
certeza,
né?
Isso é muito importante.
Dividir para multiplicar.
Não tenha dúvida.
É isso? Bom, também a Cláudia Tavares, que é psicopedagoga, coordenadora pedagógica da Escola MEIMEI, Escola Montessoriana. Tudo bem, Cláudia?
Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, muito feliz. Quero lembrar aí que também sou professora de História.
Olha.
Quero começar falando assim, porque...
História está no currículo? Ah, ainda está. É verdade.
Ainda. E vai continuar.
Beleza. Não tem como sair, né? Por favor.
Tá certo.
E apaixonada por Montessori, embora tenha também experiências em escola tradicional e no Estado também. Também sou funcionária da SEDUC.
Como é que você descansa? Para? O professor não descansa, né? É verdade, não tem jeito. Mas e a Cláudia tem um vozeirão, hein? Meu Deus, que vozeirão de rádio, hein?
Apostaram que eu ia ficar aqui.
Pois é, eu sei não, hein? Acho que eu tô precisando umas férias aí, quem sabe? Eu trago a Cláudia para trabalhar aqui
já
com a gente.
Já vi que de outra vez não vou te trazer.
Não corra esse risco. Não corra esse risco, professora Sônia. E aí a gente está recebendo aqui uma turma bem legal, alunos do primeiro período de comunicação da UFRJ, da ECO, não é isso? Tudo bem, pessoal? ECO. Depois eu vou pegar o nome de todos vocês. Mas aqui conosco, eu peguei aqui sentadinha na plateia, aqui na rádio, a Luísa Lunardi, é isso?
É isso mesmo.
Tá nervosa, Luísa?
Tô um pouquinho.
Pode olhar para aquela porta, ela está trancada, não tem como você fugir. Então você hoje aqui como universitária tem aqui um privilégio de usar o que você está começando a aprender no primeiro período de comunicação para trazer dúvidas. A gente estava aqui brincando, né? Ah, mas eu não entendo nada ainda, tem que pesquisar, claro. Como bom jornalista, como qualquer outra pessoa, não é só o jornalista, não. Todos têm que perguntar, têm que entender as perguntas básicas, né? Que aí a gente começa, sabe qual é a pergunta básica? O que que significa, tá aqui, ó, no nosso título da nossa pauta. Como é que é a pergunta?
O que que significa método Montessori?
Ô, salva de palmas pra Luísa que começou bem o nosso batepapo.com. Professora Sônia, então vamos lá, vamos explicar para a gente o que é o método Montessori.
Tá, vamos por partes. É, começou no século passado, em 1907, como um método de educação pela doutora Maria Montessori, uma grande mente matemática, médica psiquiatra e, posteriormente, antropóloga e pedagoga. E ela começou a se preocupar com crianças que eram consideradas diferentes e verificou que, se bem atendidas metodologicamente, elas dariam o mesmo resultado que crianças que não tivessem problemas, dificuldades. Então, por isso, no início, surgiu a nomenclatura Método Montessori, que era a maneira de abordar a criança, a maneira de trabalhar com a criança. Mas, através da sua observação, durante mais de 40 anos, observando a criança, observando o jovem, ela foi identificando as necessidades de cada um em cada etapa. E aí ela agregou uma filosofia, ela agregou conhecimentos psicológicos, conhecimentos da biologia, do desenvolvimento. E num dos seus últimos livros, que é Educação para um Novo Mundo, ela já chama de Sistema Montessori, porque é um conjunto de saberes que, reunidos, geram benefício para a educação. E é uma educação bastante diferenciada das, como você disse, consideradas tradicionais, porque exige um ambiente preparado, adequado, ambientes esses que vão variando de acordo com a faixa de idade em que são atendidos, né?
É a sala de aula diferente, né? Não é aquela tradicional montadinha com carteira, com cadeira. Carteira do meu tempo, estou me entregando aqui. enfim, com mesa. E não é isso, né, professora
não,
Sônia?
Não, de jeito algum. É uma sala de aula diferente. Ela lembra uma sala de aula assim como se fosse uma empresa, né?
Novas empresas, né?
As atuais, né?
Amplas.
Por isso,
né,
que a gente fala que Montessori não é uma educação para o futuro, é uma educação de hoje, do século XXI. Então, as salas de aulas não têm aquelas célebres carteirinhas uma atrás da outra, em que o aluno vê a nuca do outro, não vê o olho, né? Porque o importante é isso aqui que a gente está fazendo, olhando
no
olho.
Tem na UFRJ isso, né, meninos? Tem, né? Tem. Pois é, lá tem, não é Montessori. Tem. Então,
não
provoquem os professores a sentar todo mundo no
a
chão.
A mudar. Exatamente.
Seria muito mais dinâmico.
Não é?
Com certeza. Mais interessante, né? Porque com essa sala de aula, o aluno, ele tem a sua curiosidade respeitada. Ele não vai apenas trabalhar ou estudar aquilo que o professor está determinando. O professor disponibiliza os recursos, isso desde cedo até o ensino médio, e o aluno tem espaço para, não, eu gostaria de pesquisar mais profundamente sobre isso, sobre aquilo, desenvolver seus projetos pessoais. Então, fica uma dinâmica de sala de aula muito mais gostosa, muito mais interessante, né?
Sem dúvida nenhuma. E aí está a primeira explicação. Então, na pergunta da nossa convidada aqui, né, a pincelada do grupo que chegou aqui da UFRJ, Luísa Lunardi, aluna de comunicação da UFRJ, e a resposta é da professora Sônia Maria Braga, professora e fundadora e diretora pedagógica da MEI-MEI, que é a Escola Montessoriana, e também preside a OMB, Organização Montessori do Brasil. Cláudia, agora a Cláudia Tavares, a pergunta quem faz sou eu, tá bom, Cláudia? É, dentro dessa máxima, né, que a gente tem visto aí hoje, dessas mudanças, e cada um imaginando uma nova metodologia, um novo pensar, um novo agir em relação à educação, quando a gente fala de um método, de um sistema Montessori, a gente está vendo que as coisas precisam ser mudadas, porque as pessoas mudaram, as crianças mudaram, né? Como é que vocês veem isso dentro da escola, lá na MEI-MEI? Também dentro dessa metodologia, nesse sistema. Vamos lá, Cláudio.
É interessante, né, a gente pensar nisso, porque a educação que a gente vê na maioria das escolas brasileiras é uma educação do século XVIII, né? Como o Sônia muito bem falou, onde um olha a nuca do outro, existe um individualismo muito grande, uma concorrência, um passar a perna no outro, um ranking, e isso a gente não está preparando para uma vida voltada até para a paz, né? Para o respeito ao outro. Então, assim, professor montessoriano tem que ser um professor inquieto, que questione o tempo inteiro, que busque estimular o aluno nessa questão também da autonomia, que busque no aluno essas inquietações. Uhum. Então, uma escola montessoriana é muito vanguardista, mas, por isso, a cabeça do professor também não pode ser uma cabeça de um professor tradicional. Senão, na realidade, ele também não sobrevive a esse sistema, né? Que Maria Montessori, doutora Maria Montessori, ela pensou isso lá atrás, mas ela era um gênio, né? Eu hoje vejo muito isso. Maria Montessori era um gênio. E ela pensou, eu acho que no século 22, né? Nem 21, né? Porque a gente ainda tem esse ranço da educação tradicional. E quando você entra em um ambiente tradicional e você entra num ambiente montessoriano, onde o próprio ambiente é multifuncional, tem muito material, e você entra numa sala tradicional, inclusive de escolas públicas, onde existe uma carência muito grande de tudo, aí você percebe o porquê que o aluno montessoriano é um aluno mais proativo. É um aluno que toma as decisões, não precisa ficar esperando o professor direcionar. E por isso aí a gente vê diversos nomes, né, conhecidos, que a gente fala tanto, é importante na história, mas também na parte da tecnologia, como o próprio criador do Facebook, do Google, né, e tantos outros, Gabriel García Márquez também, que é muito importante, pessoas que pensam na contramão. Então, acho que aluno montessoriano é isso. Bacana. E a gente percebe muito essa diferença, até porque eu tenho essas experiências, né, essas mudanças, então eu percebo isso nitidamente. Essa proatividade do aluno montessoriano.
Bacana. Valeu, posso, Cláudia Tavares. Pode, você quer alguma curiosidade?
É, só aproveitando a questão dos professores, como vocês selecionam os professores para darem aula no...
Bom gancho para a professora Sônia. Vamos lá.
É uma seleção não das mais fáceis, porque nós recebemos muito currículo, muita gente se interessa por trabalhar numa escola diferente, mas nem todos estão preparados a passarem por um processo de capacitação, porque nenhum professor que sai da universidade sai preparado para trabalhar numa escola Montessori. Porque a universidade, a academia, como disse Cláudia, né, ela ainda está no século XVIII, início do século
XIX.
Cuspindo
giz, né? Cuspindo giz, né, professora Sônia?
Então, tem muito o que aprender. Então, o professor, ele tem que passar por um período de estudo teórico, de observação, até para que ele perceba se ele se adequa a esse processo. Porque há aqueles que não querem se transformar. Porque para você ser um professor Montessori, você tem que começar em você as mudanças, né? Você tem que banir modelos velhos, arcaicos, ultrapassados, e adotar novos procedimentos. E vai mais, como a gente fala, sistema Montessori não é apenas um trabalho de sala de aula, é um trabalho de vida. Nós, montessorianos, passamos a ter um estilo de vida diferente, porque nos sentimos responsáveis pelo exemplo que estamos dando. Se nós defendemos a paz, como Cláudia falou, temos que tentar viver em paz, né? Propalar essa ideia da paz. Então, não é fácil a seleção do professor, porque nós esbarramos naqueles que não têm o desejo de mudarem.
Olha que resposta boa, pergunta ótima também aqui da Luísa. Bom, só para você não se perder, onde você está agora? Vamos lá.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Bate-papo.com, aqui pela MEC AM, sim, MEC AM, emissora da EBC, comigo, Cadu Freitas, e com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio. Você fica ligado aqui na MEC AM 800 e também pode participar através do 2176922, fazendo suas perguntas sobre o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Hoje no bate-papo.com, falando sobre educação, especificamente aqui falando do sistema montessoriano. E aí a gente aqui já começa, já cedinho, falando sobre isso. Depois você pode ouvir o programa na íntegra em radios.ebc.com.br para entender um pouquinho dessa metodologia, desse sistema, dessa vanguarda da educação, que na verdade já está aí já há bastante tempo, mas agora está mais vanguardista do que nunca. Há mais de 100 anos, né? A professora Sônia Maria Braga, professora fundadora e diretora pedagógica da MEIMEI, Escola Montessoriana, e atual presidente da OMB, Organização Montessori do Brasil. Também aqui conosco, Cláudia Tavares, que é psicopedagoga lá da MEIMEI, que coordena também a parte de pedagogia da MEIMEI. E também aqui conosco, a universitária convidada, Luísa Lunardi, da UFRJ. Bom, uma outra situação também que eu imagino, professora Sônia e professora Cláudia, que é a relação direta do tradicional, vamos falar do tradicional, né? Dos pais, né? Como é que isso chega, né, na cabeça dos pais quando eles colocam os filhos numa escola montessoriana? Porque também é um outro desafio.
Com certeza.
Eu tenho certeza disso.
Porque, de uma maneira geral, todos os pais foram educados nas escolas tradicionais. Nossa escola está completando 39 anos de existência e imaginem a época histórica em que... Façam os cálculos que nós começamos. Imaginem,
nossa,
né?
Mãe.
Isso aí tem que ser considerado. E enfrentamos já bastante barreiras de compreensão do trabalho. Mas, atualmente, Cláudia vive isso no dia a dia, no atendimento, aqueles que vão nos visitar, pretendendo vir a ser pais de nossos alunos, eles já estão buscando uma escola com diferencial. Então, já facilita. Não que eles entendam tudo,
perfeito,
mas nós vamos promovendo o esclarecimento, nós temos momentos em que eles têm oportunidade de estar em sala de aula com seus filhos para sentirem a dinâmica da escola, de modo que nós estamos percebendo que as pessoas atualmente buscam essa escola diferente, pretendem fazer com que seus filhos cresçam pensando, sendo críticos, não mais aceitando tudo, dizendo amém. E é essa uma das propostas, né? Porque a Montessori, ela quis, a sua época, imaginem, 1907, imaginem, né? Guerras à frente, processos autoritários politicamente, o quanto ela enfrentou, porque ela defendia a liberdade de pensar, ela defendia a liberdade de escolha para produzir, não é liberdade para não fazer nada e fazer bobagem, liberdade para produzir. E isso provocou muita perseguição, muita dificuldade. Mas pelos resultados obtidos, pelo desenvolvimento excelente que as crianças sempre tiveram e têm hoje numa escola realmente Montessori, há uma aceitação muito grande hoje em dia. A aceitação é maior, a busca é maior. E para que vocês vejam como é importante, hoje, quando se lê sobre educação, e Cláudia poderá falar sobre isso daqui a pouco, que ela participou do Encontro Escola 360. Quando se lê sobre educação, se fala das grandes inovações necessárias na educação. E eu anotei aqui rapidamente as grandes novidades que são propagandeadas, que é a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É aquela em que o professor lança o assunto, ó, semana que vem nós vamos debater isso, vamos discutir, procurem, pesquisem. Então, não, o professor não é quem lança o conteúdo, o aluno já vem com as pesquisas feitas, o professor vai apenas o quê? Organizar com os alunos aquelas ideias, aqueles pensamentos. Isso é a sala de aula invertida, né? Peer-to-peer, quer dizer, trabalhar com pares desde um aninho e meio de idade, que são os que entram na nossa escola, até o ensino médio, eles trabalham com pares, com parceiros, que complementam as atividades, que ajudam, que trocam ideias, porque um pensar sozinho, ele é pobre. O pensar com outro fica mais rico, mais interessante, né? Projetos, desenvolver projetos pessoais ou em grupo. Isso traz uma riqueza enorme ao aprendizado, porque o aluno tem que fazer pesquisas e o projeto foi escolhido por ele. Um exemplo prático, o professor, um dos professores lançou os mini projetos e teve um aluno que escolheu estudar sobre Volkswagen. Como surgiu o carro? Ele teve que pesquisar história, ele teve que pesquisar física, ele teve que pesquisar química, ele teve que pesquisar matemática e ele teve que redigir muito bem. Então, olha a interdisciplinaridade no projeto que o aluno escolheu. E ele levou 2 meses fazendo o projeto ficou lindíssimo. E ainda ilustrar, trabalhar depois na informática, para porque eles depois, no final, ainda fazem seminários apresentando seus projetos. Vejam que riqueza de trabalho, diferente daquela em que o aluno é passivo, recebe o conhecimento e tem que prestar contas numa prova.
Educação não é mais uma via de mão única.
Não, de forma
não
alguma.
Não dá mais para isso.
Não é possível.
Professora Sônia. Está aí mais uma vez a colocação da professora Sônia Braga, e que não é atriz, é professora, pedagoga. Agora eu estava falando Sônia Maria Braga, Sônia Braga, com todo respeito, né? A nossa grande atriz Sônia Braga, premiadíssima. Bom, vamos lá. A Luísa, você quer fazer uma pergunta para a Cláudia, é isso?
Com certeza. Bom, ele perguntou dos pais, né? E os alunos, como eles chegam na escola? Eles têm adaptação, é fácil? Para esses alunos que vêm do método tradicional, vendo a nuca do outro todo dia.
Olha que pergunta boa, tá vendo? A gente, como é que tá fluindo esse bate-papo.com? Excelente, complementando aí. Vamos lá, Cláudia.
Eu acredito que da mesma maneira que os pais que nos procuram são pessoas, assim como nossos professores que estão à frente do tempo, pensam, Luísa, à frente do tempo também, os nossos alunos também chegam ali porque estão procurando alguma coisa diferente. Quando a Sônia estava falando sobre os pais que nos procuram, e eu faço esse atendimento na escola, você, assim que você começa essa entrevista, essa conversa com os pais, você sente que ele questiona a sua própria formação. Uhum. Eles começam contando um pouco a vida deles. Que eu estudei numa escola assim e eu não era feliz porque eu não tinha isso, porque eu não podia fazer isso. E aí nós começamos uma conversa sobre Montessori, sobre o sistema Montessori. Começa o encantamento da proposta e depois nós partimos para um tour pela escola. Que aí a gente ganha a família nesse Nossa. Momento. E o aluno, quando chega, ele chega após esse primeiro momento, né? Ele vem num segundo momento para uma vivência. E eu falo com muita tranquilidade, até para os pais. Eu posso até estar falando para vocês sobre encantamento, sobre Montessori, vocês terem gostado, mas eu sei que quando vem o aluno para a vivência, eu tenho certeza que ele não quer outra coisa. E é isso realmente que acontece, sendo muito sincera. Eu faço essa vivência com os alunos com muita tranquilidade, porque eu sei que dali eles decidem. E como às vezes são pequeninos, de 1 ano e meio, 3 anos, eles não têm esse discurso, mas às vezes são alunos de 15 a 18 anos, porque nós temos ensino médio montessoriano.
Que legal. Agora, deixa eu fazer uma outra colocação. Obrigado pela pergunta aí. Estão gostando, pessoal? Pessoal, salva de palmas, então, vocês estão gostando. Temos plateia hoje aqui da UFRJ. Estão aprendendo coisas legais hoje aqui, né? Até fazer uma pesquisa aqui. Levantem um dedo aí. Vocês conheciam o sistema Montessori? 1, 2, temos aí 20. Duas jovens aqui só que conheciam o sistema Montessori. É interessante isso, hein, professora?
Que bom.
Alunos de nível superior de uma faculdade, pô, super conceituada de comunicação UFRJ, e apenas 2 jovens conheciam o sistema Montessori.
Mas já são privilegiados.
Já estão. Vamos multiplicar isso aqui hoje. Você tem... Ih, temos uma pergunta de uma convidada aqui. Venha cá, aqui assim, ao vivo, tem que ser assim. Vamos lá, você vai se apresentar. Senta do lado ali da Luísa, você vai se apresentar e vai fazer a pergunta. Bom dia, moça, quem é você?
Bom dia.
Chega bem pertinho isso, pra sua voz ficar bem bonita.
Bom dia.
Você é quem?
Eu chamo Lívia, estudo na UFRJ também.
Tudo bem, Lívia?
A minha dúvida é quanto à valorização excessiva que a gente tem hoje em dia do Enem como vestibular e de... da importância que tem entrar numa faculdade e tal. Queria saber como que o método Montessori se adequa a essa questão.
Menina,
eu sabia
ela ia
que essa pergunta essa viria, não tem dúvida.
Eu queria fazer essa pergunta e a Lívia fez. Muito bem, Lívia.
Ótimo.
Excelente,
Lívia.
Pergunta.
Realmente existe uma grande preocupação não com o ingresso na universidade. O que a gente observa na nossa sociedade é uma preocupação com o ranking das escolas, né? Quem coloca mais nos primeiros lugares. posso ser muito sincera. A nossa preocupação não é estar no ranking. A nossa preocupação é ter um aluno bem preparado para enfrentar, porque o Enem não é apenas uma prova, é uma prova de esforço e de força.
De resistência.
É? De resistência, coitado dos alunos, não é? Então, eu acho até muito injusto esse processo. Mas o aluno que aprende a pensar, que aprende a pesquisar e que aprende a redigir, ele se sai bem. Então, nós temos alunas, por exemplo, que no primeiro ano tiram mais de 800 pontos na redação, porque ela tem que redigir os seus projetos, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que concatenar os conhecimentos. Então, isso é uma garantia para que eles se saiam bem no Enem e ingressem nas universidades. Entendeu? Então, não há qualquer comprometimento, mas não há uma preocupação de fazer parte do ranking, até porque nossas turmas são pequenas, nós trabalhamos com um número pequeno de alunos, né? É. Então, não temos aquele número para apresentar, mas temos bons alunos. E como Cláudia falou antes, há famosos que foram de escolas montessorianas. Nós temos já 39 anos, então nós temos alunos que não fazem parte dessa lista de famosos, mas que estão muito bem colocados na sociedade, felizes nas profissões que ingressaram, tendo passado para as universidades, e muitos já estão até trazendo seus filhos. Isso é o quê? É a resposta de que funciona e que é bom. Né?
Eu queria.
Posso? Entre no papo, bate
porque
papo
eu trabalho, eu sou professora do ensino médio montessoriano, né? E eu quero completar algumas coisas só que a Sônia está falando. É, além do nosso aluno preparar TC6, né, lá a gente chama de TCA mais na realidade, mas todo o nosso projeto de mini projetos e projetos do ensino médio são feitos com base na ABNT, tá?
Vou te cortar rapidinho.
Ah, por favor.
Vou fazer um parênteses. O Lucas Alexandre, nosso operador de aula, tá com o apito pronto aí? Termo técnico aqui, toma apito, porque a gente tem que entender o que é TCC. Você tem que explicar, Cláudia. Cláudia Tavares, explica para o nosso ouvinte que não sabe o que é um TCC. O que é um TCC, Cláudia, por favor?
É, um TCC é um trabalho, né, que... Eu estudei na UFRJ, mas eu sou um pouquinho mais antiga, eu fiz monografia.
É verdade.
Mas agora eu sei que é TCC. Porque depois, em pós-graduação, eu vi também na UFRJ. Mas...
Que a sigla é trabalho de conclusão de curso.
É, trabalho de conclusão de curso, que é aquilo que eles fazem, né, para poder pegar o diploma de conclusão e aprofundar numa temática que ele tem a preferência. Então, lá, assim como o projeto, no caso, Sônia citou um mini projeto do ensino fundamental, né, do agrupamento 5, mas nós temos também no agrupamento 6, que é o ensino médio, né, onde eles decidem falar sobre diversos temas. É, esse ano os temas estão muito tecnológicos e robóticos, né? Porque nós temos robótica na nossa grade curricular, na nossa matriz,
gente,
curricular.
Que isso, gente.
Então eles trabalham com a mão na massa, né? Eles trabalham fazendo, não ficam só na teoria. Mas a teoria também é importante. Nesse momento da teoria, eles partem para os TCAs, onde eles passam o ano inteiro junto com um orientador, que passa também pela supervisão da ABNT, né? Que aí é feito ali por alguns professores também que vão trabalhar citações. Então, eles já chegam na universidade sabendo isso. E eu sei que a gente, quando entra na UFRJ ou em qualquer outra universidade, a gente sofre com isso, né? É, os nossos alunos, eles chegam na universidade tendo já esse tipo de conhecimento. Tá?
É verdade.
Então,
facilita a vida deles.
Facilita
na
e muito.
Sim, Lívia, como é que é? Chegou uma pergunta de um colega, você está com vergonha de falar isso?
Não, ele ia perguntar exatamente o que ela falou, que seria como é o retorno dos alunos que chegam na universidade, como eles se adequam ao sistema tradicional.
Perfeito. Uhum. Professora Sônia, quer acrescentar?
Veja bem, até hoje nós só temos tido um feedback bastante positivo, porque como eles aprendem a pensar e a discutir, claro que eles levam uma dinâmica diferente para a sala de aula. Eles são mais questionadores, eles não ficam naquela postura passiva, né? E acabam gerando uma modificação. Não tenha a menor dúvida. Eles levam a diferença e se saem muito bem. Nós já tivemos algumas experiências, algumas notícias em que eles dizem assim, perguntam onde eu estudei. por causa das colocações que eles fazem durante as aulas, né? E até os resultados dos projetos produzidos, né? Então, isso é muito importante, porque o professor da universidade também já está percebendo a diferença que esses alunos fazem. Uhum. E é isso que a gente quer. E gostaríamos que isso contaminasse toda a educação.
Que contamine. Onde nós estamos, então, Lucas Alexandre, para a gente contaminar nosso ouvinte?
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, você está ouvindo o Bate-Papo.com comigo, Cadu Freitas, e aqui a sociedade está sim nas ondas do rádio e também na Mac AM 800 e na internet em radios.ebc.com.br, no Facebook, facebook.com/radiomacam, e claro, compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Ligou o rádio agora? Está ouvindo agora pela internet? Você pode sim ouvir lá em radios.ebc.com.br o nosso tema de hoje. Falando sobre educação, educação montessoriana. Já tem gente ligando para cá, ó, 217-6922, 217-6922, você liga para cá e compartilha com a gente, manda perguntas, entra no ar, conversa com as nossas convidadas aqui hoje, falando sobre a educação montessoriana. Aqui conosco, professora Sônia Maria Braga, professora fundadora e diretora pedagógica da MEIMEI, Escola Montessoriana, e atual presidente da OMB, Organização Montessori do Brasil. Cláudia Tavares, psicopedagoga e coordenadora pedagógica da MEIMEI, Escola Montessoriana, que está aqui com a gente também. Duas universitárias e mais alguns, uma já falou aqui, a Luísa Lunardi, aluna da UFRJ de Comunicação. E a Lívia também. Lívia, o quê? Qual é o seu...
Lívia Lúcio.
Lívia Lúcio, legal. Então, a Lívia Lúcio também participando com a gente aqui nesse bate-papo.com, trazendo mais questionamentos. Agora eu vou colocar uma... Eu costumo fazer uma brincadeira aqui com os nossos convidados também, que é o seguinte: eu tenho que ser o advogado meio que do diabo, né? Eu me coloco aqui o terno e tal, apesar de não gostar nada de engravatado, mas o que que acontece? A gente hoje vive numa sociedade muito crítica também. E aí eu fico muito receoso e vejo também alguns pares meus nos debates de críticas rasas, vazias, né? Quando os jovens às vezes chegam levantando uma bandeira, levantando ou pensando num ideal, um ideal esvaziado. Sem pensamento, sem a base do pensamento. Então pegam e refletem e copiam, né? Panfletam, né? Pensamentos replicados. E que às vezes são bacanas, são interessantes, são embasados, mas por outras vezes, e por muitas situações, acabam ficando no meio do caminho. Professora Sônia, a senhora entendeu o que eu quero dizer. Quer dizer, essa crítica que esses meninos hoje começam a trabalhar dentro da metodologia do sistema Montessori, ela é uma crítica que vai fazer eles pensarem, né? Para terem embasamento dentro da sala de aula, com pensadores, para não se transformarem, a pergunta é essa, em críticos sem embasamento, críticos vazios. Queria que a senhora...
Para que não se tornem meros repetidores.
Repetidores, exatamente. Professora.
Olha, realmente a gente sente a diferença. E aí também é interessante, porque isso é bem mais abrangente do que apenas o pensamento embasado do jovem. Atinge também ao professor. Muitas das vezes os professores não conseguem acompanhar essa abertura de pensamento, essa consistência do pensamento do jovem. E isso assusta muitos professores que têm a lição preparada e que não tem a abertura e a humildade de dizer: puxa, eu nunca pensei nesse aspecto, vamos pesquisar, vamos discutir isso um pouco mais. Então, esse jovem que aprende que não pode emitir uma opinião sem ter pesquisado bastante sobre ela, ele não pode apenas porque ouviu falar, ou eu acho que isso não pode mais haver espaço. Tem que haver consistência, tem que saber de onde ele buscou aquela informação.
E esse jovem, desculpa, professora, detesto interromper, que eu não sou da escola, aquele moço conhecido, né? Desculpa ele cortar, já de ele cortando. Mas esse jovem também, hoje, ele está usando muitas redes sociais, e que é um grande perigo, né?
Eu ia chegar lá justamente, porque a rede social, ela emite opiniões, como você disse, vazias, né? Repetitivas e sem uma consistência. E perigosamente, muitos aderem. e são multiplicadores e até causadores, às vezes, de danos graves. Por quê? Não parou para refletir, para analisar. Vale a pena eu repetir, né? Existe assim uma máxima lá inspirada em Confúcio que se diz: eu ouvi uma notícia, uma informação, eu tenho que pensar antes de continuar a propalá-la, a pensar assim: será verdade? Será importante? Vai fazer diferença positiva? Então, se nós conseguirmos responder a essas três perguntas, aí a gente continua com a notícia ou então cala. Então, é isso que a gente ensina ao nosso jovem. Pense antes de colocar, porque as mídias sociais estão causando graves problemas até nos relacionamentos pessoais, pela falta de maturidade, de análise do que se está divulgando.
Perfeito. Acho
eu
que
queria...
essa... Vamos lá,
desculpa,
Cláudia,
Cadu,
favor,
eu queria... Eu sou meio intrometida, né? Um tá falando, eu quero falar...
Intrometa-se, aqui,
eu
o bate...
fico aqui assim.
Aqui o bate-papo é assim,
intrometa-se. Mas é que eu queria dizer, não deixar de falar isso, que lá na minha meia escola, onde nós trabalhamos, né? No ensino médio nós temos uma disciplina, um tempo em que nós debatemos não só o tema, mas é o nome da própria cadeira da disciplina, Diálogo Socrático. O Diálogo Socrático, né, eu como professora de história até estou pensando assim, a gente tem essas aulas às vezes na quadra da escola, às vezes nós vamos ao museu, debatemos fundamentados sempre em textos científicos, para a gente não criar achistas, mas criar pessoas fundamentadas, e aí a gente abre sim para a construção do pensamento, porque aluno montessoriano do ensino médio, e isso me surpreende muito, embora eu já esteja há muitos anos na escola, aluno do ensino médio da minha meia escola, ele é um aluno que ele está chegando para criar as novas profissões. Uhum. Isso é o que eu sinto muito, porque eles me perguntam coisas que às vezes eu não sei responder, né? E aí eu coloco ali a minha humildade montessoriana e vou pesquisar junto, porque eles estão criando as novas profissões e todos os dias eles, uma coisa unânime que todos falam: não queremos ter patrão. Então, eles querem construir.
Empreendedores.
São empreendedores. Não. Eles querem construir. Então, eles também nos assustam. Então, a gente tem que estar andando ali junto. Tá? Então, essa matéria de diálogo socrático é isso. Para a gente pensar, repensar. E eu ali me sinto uma aluna junto, porque eu também estou lendo textos que estão chegando, embasados, científicos, como a doutora Maria Montessori sempre estimulou que a gente fizesse. Mas também descobrindo o tempo inteiro. Então, nesse momento, a gente abre para reflexões e ali somos todos iguais, debatendo temas, descobrindo e construindo essa nova sociedade.
Professora Maria Montessori, né, foi uma... lançou a pedra fundamental do empreendedorismo.
Isso.
Né? Acho que a gente pode, né, colocar
com
certeza, como
isso. Com certeza. No momento em que ela apregoou a liberdade de escolha para produzir, ela está apregoando o empreendedorismo. Você ter coragem de tomar decisões, de fazer escolhas e arcar com as consequências. Né?
E que venham, e que venham.
Exatamente.
Vamos lá, Luísa Lonardi quer fazer pergunta.
Não, a questão da grade que você falou, que tem robótica e tem diálogo socrático, eu fiquei interessada. Qual
ela
o que
tá
mais
saindo,
tem?
Olha só, presta atenção, ela vai sair hoje, vai cancelar a matrícula dela na FJ e vai apertar o botãozinho de voltar no tempo, como eu também, tô querendo voltar no tempo. Ah,
veja bem, Luiz, é muito interessante, numa semana, numa quinzena, em que se fala de eliminar coisas, né? Tudo bem que eliminemos o que é realmente desnecessário, o que é excessivo, nós podemos dizer que na MEIMEI nós não vamos eliminar, porque o nosso aluno ele já direciona o seu aprendizado, né, nas áreas que ele mais gosta. Nós, pelo contrário, continuamos enriquecidos. Além da robótica, desde o fundamental, eles têm o diálogo socrático, eles têm também, uma vez por semana, atualidades. Isso é muito importante para o Enem. Viu? Então, há oportunidade de discutir assuntos que estão acontecendo.
Iniciação, né, científica também.
Lucas, fecha o programa aí, bota a vinheta de fechamento, que a gente tá todo mundo, vai todo mundo para um passeio agora na Meimei, porque eu tô fazendo a visita agora a Meimei lá na Tijuca, né, porque nossa senhora, tá instigante isso, tá instigante.
E aí eu acho, Cadu, que a gente volta àquele tema que a nossa... A aluna aqui da UFRJ me perdoa.
Chegou mais
aí,
uma,
fugiu.
Olha aí.
Chegou mais uma,
Esse programa é assim,
pra
eles
ela...
são tímidos e tal, depois vem...
Eu cheguei tímido também.
Pois é.
Ela falou do Enem, eu acho que a gente vai ter até que repensar, né, isso, porque o Enem também precisa, então, se reformular, já que o ensino médio, ele vem aí com uma nova proposta, né? E claro que a gente conversou muito isso, e lá no Educação 360 também, eu acho que é um momento, esse momento de 15 a 18 anos, não é um momento da gente minimizar conhecimento. É um momento da gente abrir leques, possibilidades. Então, eu acho que enxugar conteúdo é bacana, é uma boa proposta. Agora, acabar com profissões, né, e com leque aberto, tão grande que é necessário para o ensino médio, me preocupa. Uhum. Tá?
Bacana. Temos uma outra aluna aqui, professora Sônia e professora Cláudia, que é da também aqui convidada da UFRJ. Adiel Beatriz, é isso?
Sim,
tudo
exatamente.
Bem, Adiel? Também aluna de comunicação da ECO UFRJ. Uhum. Tem uma colega sua que estudou lá, olha aqui, ó, aquela moça ali de olhos claros, né?
Ai.
Que já vou fazer um novo desafio para ela, Alessandra Eckstein, que está trazendo aqui esse papo maravilhoso, esse conteúdo maravilhoso aqui para a gente. Vou lançar um desafio para ela. Estou segurando já aqui, né? Segurando para ela e para os dois, as duas representantes aqui, uhum, e para uma pessoa que está ali também com os olhos brilhando, quase babando. Se tivesse um lenço ali, tenho certeza que ele estaria babando ali, o professor Ubirajara Braga, que está ali babando com esse bate-papo, eu tenho certeza disso. Estou errado? A senhora conhece ele bem, não é, professor?
Conheço, me ajudou a lançar as pedras fundamentais dessa escola, que eu sonhei.
Olha o zoinho brilhando dele ali com esse bate-papo aqui. Mas vamos lá, Adiel Beatriz, sua pergunta aqui para o nosso bate-papo de hoje sobre educação Montessori.
Bom dia, primeiramente. Bom dia. Eu estou encantada por esse sistema de ensino.
E convidada a nos visitar.
Ai, ótimo. Eu estudei parte da minha vida toda, assim, escola em período integral, e hoje eu percebo que muito tempo foi perdido, assim. Eu ficava lá até as 4 horas da tarde e foi muito tempo perdido. Eu acredito que esse sistema seja privado, né? E eu queria saber se existe algum sistema de inclusão, assim, de bolsa para a população mais carente e tal.
Olha, excelente pergunta. Até a gente tinha comentado também sobre a questão da metodologia também no ensino público, né?
Exatamente.
A professora Sônia tem essa preocupação também, é sensacional.
Porque aqui no Brasil, desculpa interromper, a gente vê essas ideias, essas iniciativas muito boas, só que fica muito restrita a uma parte muito pequena da sociedade.
Boa,
né?
Excelente pergunta.
Veja bem, nós temos já estamos começando no Brasil alguns movimentos em rede pública. Uhum. Em novembro passado, eu pude ir ao Rio Grande do Sul e visitei duas cidades em que a prefeitura já está dando apoio, pelo menos para a educação infantil, que é a base de tudo, né? Da sustentação de manter escolas públicas com o sistema Montessori. Então, isso para nós é um indício positivo. Realmente depende muito da direção das escolas, da política pública, essa aceitação. Porque, aparentemente, o método Montessori, como eu disse, o sistema Montessori, como eu disse, requer um professor diferente, uma sala de aula diferente, mas, ao longo do tempo e com a consistência, ele se torna um trabalho muito mais fácil, porque o professor passa a ser um supervisor do trabalho. Ele trabalha muito antes para organizar o ambiente, disponibilizar os recursos e, é claro, mantê-los de forma agradável, né? Mas durante o processo, ele é um supervisor, ele é um orientador. Então, o desgaste do professor é até menor. Agora, não, eu vou ter que entrar nessa questão. Não há interesse público em tornarmos pessoas pensantes. Esse é que é o lamentável.
Nós temos estruturas muito conservadoras ainda.
Exatamente,
né?
Ainda aquela política de repetidores, mera e simplesmente, e não questionadores. E a escola Montessori forma questionadores. Nós mesmos, internamente, temos muitas as vezes que sentar, dialogar com os alunos, porque eles trazem reivindicações, aí vamos verificar, é positivo, é válido, fazê-los repensar nessas reivindicações, quantas reformulações já fizemos, né? Em função do que era trazido e que nós verificávamos que era pertinente. Então, requer essa boa vontade também, que politicamente ainda não existe. A gente tem esperança, né? Uhum. Que mudando tudo
muito aconteça. Bem dito aqui por essa nossa convidada aqui, a professora Sônia Maria Braga, professora, fundadora e diretora da pedagógica da MEIMEI, Escola Montessoriana, e também hoje preside a OMB, Organização Montessori do Brasil. Conosco também aqui nesse bate-papo.com a Cláudia Tavares, que é psicopedagoga, coordenadora pedagógica lá da MEIMEI, Escola Montessoriana, que fica na Tijuca. Depois eu quero, certamente os ouvintes vão querer saber telefone para dar uma ligada para lá, elogiar, perguntar. Olha, vocês estão...
Os ouvintes pois e as participantes.
E
também.
As participantes. Aí, ó, o pessoal da FRJ vai levar uma turma inteira lá com os professores para visitar a MEIMEI.
Estão convidados.
Já estão convidados, viu? Mas agora é hora de colocar o ouvinte aqui para participar. Vamos lá, meu caro Lucas Alexandre.
Curtir e falar.
Aqui você liga, participa, curte e fala. Wellington Farias do Meia. Fala, meu camarada Wellington, tudo bem? Bom, ele fala o seguinte, faz a pergunta aqui. Qual a análise do método de ensino montessoriano em relação ao método criado por Darcy Ribeiro e Paulo Freire de ensino integral? Professora Sônia, é uma boa pergunta do nosso... Você vê
com
que nossos
certeza.
Ouvintes são
Estão
nota
atentos.
Mil, nota
é,
mil.
Isso mesmo.
E rapidinho, só para aproveitar para a senhora poder ter mais tempo, a Sônia Maria, alô Sônia, lá de Marechal Hermes, quero parabenizar a todos pelo tema de hoje. Estou com 64 anos e aprendendo muito, e continuará aprendendo muito. Viu, Sônia Maria? Um beijo para você.
Me achará, né?
Sônia, pois
aprender
é.
Aprender é sempre tempo de aprender, né? Muito bem, a questão, ele citou dois
Darcy Ribeiro,
nomes
grandes
importantes,
dois educadores,
Paulo Freire e Darcy Ribeiro, pessoas de mentes abertas e que conheceram o sistema Montessori e suas grandiosas ideias e têm esse embasamento em Montessori. Temos que reconhecer... Paulo Freire, por exemplo, no seu grande exemplo, na época em que ele criou o Mobral, né, para ajudar adultos que não tiveram acesso à
escolaridade. A imagem da árvore, né?
A imagem
exatamente. Da árvore, dos alunos aprendendo debaixo de uma árvore. Olha
porque
que
aprendendo num ambiente natural, para quebrar essas barreiras, né? Então, isso, com certeza, ele foi inspirado por Montessori. A gente percebe quando analisa a obra dele, textos dele, Darcy Ribeiro, quando propôs, até mesmo no Rio de Janeiro, né, a abertura das chamadas, dos chamados brisolões, né, a proposta tinha tudo a ver com Montessori, que era uma escola integrada, em que o aluno tivesse tempo para pensar, acesso à informação. Então, são dois grandes nomes que nós respeitamos. Além, tem mais um no Brasil, que é Anísio Teixeira, que é anterior a eles, que também fez parte do mesmo movimento que a doutora Maria Montessori, que era o movimento por uma escola nova. Já no início do século XX, ele fez parte desse grande grupo de educadores que queria uma reformulação da educação.
Inclusive, hoje, patrono e grande inspirador, né, do ISERJ, do Instituto
exatamente,
de Educação.
Exatamente.
Né, quero mandar um beijo para a professora diretora lá do ISERJ, né? Que minha querida amiga, então acho que é por aí, professora.
Com certeza, são educadores que nós temos também que respeitar no Brasil, porque Montessori, uma italiana, viveu muitos anos também na Índia e morreu, né? Os seus últimos anos foram vividos na Holanda, mas viajou pelo mundo todo, foi aos Estados Unidos, Canadá, esteve na Argentina, estava quase para vir ao Brasil quando, infelizmente, ela faleceu. E a Europa toda adotando sua metodologia. Então, essas pessoas que estiveram na Europa, que estudaram, foram impregnadas por seu pensamento no século XX, né? E nós, graças a Deus, estamos podendo usufruir de todo esse benefício deixado agora, no século XXI. A educação é para hoje, não é mais para amanhã, né? E essa é a educação de hoje.
Bacana. Olha só, a gente está chegando. Tudo que é bom passa rápido, né? Enfim, eu queria, assim, primeiro agradecer, né, mais uma vez a vocês, nossos hoje parceiros aqui que vieram visitar, não só a TV Brasil, já visitaram também aqui a nossa co-irmã, a Rádio Nacional, os alunos da UFRJ. Espaço aberto, as nossas rádios funcionam muito para isso também, para vocês entenderem, se aprimorarem e aprenderem com a gente aqui também. Foi aqui que eu aprendi muito e continuo aprendendo sempre. A Alessandra, que está aqui também hoje, né, foi uma ótima aprendiz, né, e está fazendo uma falta danada aqui nesses microfones da MEC. Enfim, eu quero agradecer a presença aqui da professora Sônia Maria Braga, da Cláudia também, que, né, nos trouxeram aqui, brindaram com a gente. Aliás, eu quero fazer uma correção. Eu estou ficando fiquei tão entusiasmado com o tema de hoje, mas acho que é cansaço também, que vem a eleições de 2016, no próximo domingo. E eu citei o Exército, citei a diretora, eu falei o nome da minha querida amiga Sandra Santos. Que, né, que eu não. Nossa, eu estava achando que eu tivesse. A hora que eu lembro, eu falei, acho que eu não falei Sandra Santos, não. Minha memória ainda está boa. Então, a Cláudia Tavares, os meninos todos que vieram aqui hoje, então, também as meninas, a Lívia Lúcio, a Michele Buzel, é isso? Acertei? A pronúncia está certa? Buzel, olha só, tá vendo? O Daniel Assaf, é isso? O André Abreu Júnior, que já não é mais estreante, já veio aqui fazer outro dia, também veio aqui e fez perguntas. E, é claro, também a Luísa Lunardi, que também ajudou, e a Diel Beatriz também, que ajudaram nesse... A Lívia eu já citei aqui, né? Tá aqui, a Lícia já tá aqui, Lícia Lúcia. Tá aqui também. Obrigado, professora Sônia, por tentar, né, me ajudar aqui. Bom, é isso, professora Sônia, muito obrigado. Agora o desafio que eu queria fazer para vocês, né? Para aquele moço, ele também tá ali, professor Ubirajara. Não, não vou trazer ele aqui não, porque ele... Nossa, não, ele tá ali centrado, concentrado. Mas qual é o desafio, né? Babando. Zoinho brilhando. Calma, o Lucas Alexandre já apertou ali o estalo de dedo para acabar o programa. Mas eu quero lançar um desafio para a Cláudia, professora Sônia, professora Ubirajara e para a Alessandra também. Eu quero ver o que vocês... Se vocês gostarem, batam palma, tá? Trazer aqui, gente. A gente aqui falou de vocês, dos gestores, dos especialistas, de quem está hoje à frente desse trabalho. Mas eu quero trazer os alunos aqui.
Com certeza. Com o maior prazer.
Trazer aqui, quero fazer uma sabatina com um grupo de alunos que da Meimei.
Eles vão adorar, será, mas um o programa prazer. Vai ter que ter umas 3 horas.
Não, né? Tem
a
gente dá um
o
jeito.
O povo para falar, questionar e trazer novas questões.
Vai lançar, hein? O desafio, a gente vai montar uma mesa aqui com alunos da Meimei. O que você acha?
Se juntar os alunos e mais a gente, já foi umas 4 horas de programa.
4 horas
tarde
de programa. Gente, está lançado o desafio. Muito obrigado a vocês.
Tá aceito?
Então tá legal. Alessandra, missão dada tem que ser missão cumprida. Gente, muito obrigado a todos e todas. A gente vai fechando aqui o batepapo.com. Apresentação minha, Cadu Freitas. Produção da Josi Freitas. E com colaboração da Alessandra Eckstein. Aqui no estúdio, David Isidoro. Hoje a coordenação da MEC AM é da Liara Velar. Tenham todos um ótimo dia. Não esqueçam, próximo domingo, dia 2, exerça sua cidadania. Vote certo, vote correto, vote com a sua consciência. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você acompanhou batepapo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.